Audiobook Grátis apresenta. 8. Ao fim da semana, Gonçalo, que desde a visita a Santa Maria de Craquede arrastava o remorso incômodo da sua preguiça, do tão longo abandono da novela, recebeu de manhã, ao sair do banho, uma carta do Castanheiro. Era curta, e declarava ao amigo Gonçalo que, se em meado de outubro não chegassem a Lisboa 3 capítulos do original, ele, com pesar seu e da arte, publicaria no primeiro número dos Anais, em vez da Torre de Dona Ramírez, um drama do Nuno Carreira num ato, intitulado Em Casa do Temerário. Apesar de drama e de fantasia, acrescentava, convém ainda ler o dita dos anais porque este temerário é Carlos o Temerário, e a ação toda, fortemente tecida, se passa no castelo de Peroni, onde se encontram nada menos que Luís XI de França, e o nosso pobre Afonso V, e Pero da Covilhã que o acompanhava, e outros figurões de rija estatura histórica. Imagine. Está claro, o chique supremo seria Truquezinho do Mendes Ramírez contado pelo nosso Gonçalo Mendes Ramírez. Mas, pelo que vejo, esse chique supremo está impedido por uma indolência suprema. Sunt lacrimae revistarum. Gonçalo atirou a carta, gritou pelo Bento, leva para a livraria chá verde, forte, com torradas. Hoje só almoço tarde, às 2. Talvez nem almoce. E, enfiando o roupão de trabalho, decidiu amarrar a banca, como um captivo ao remo, até que rematasse esse difícil capítulo 3º, onde ressaltava o bárbaro e sublime rasgo do avô Truquezinho. Não, que diabo! Não lhe convinha perder a aparição da novela em tão proveitoso momento, nas vésperas da sua chegada a Lisboa, quando para a influência política e para o prestígio social necessitava desse brilho que, segundo o velho Vigny, uma pena de aço acrescenta a um elmo dourado de fidalgo. Felizmente, nessa luminosa manhã em que as águas da horta fartamente cantavam, ele sentia também a veia borbulhando, contente em se soltar e correr. Depois da visita à crasta de Craquede, a sua imaginação concebia menos enevoadamente os seus avós afonsinos, e como que os palpava enfim no seu viver e pensar desde que contemplara os grandes túmulos onde se desfaziam as suas grandes ossadas. Na livraria retomou com apetite, depois de lhe sacudir a poeira, as tiras da novela sobre Quim Perrara, naquele atarantado lance de susto e alarme, quando Vilico, o velho ordonho, reconhecia o pendão do bastardo surgindo à borda da ribeira do coice entre o coriscar de lanças empinadas, passando a antiga ponte de madeira, e, um momento sumido na verdura dos álamos, de novo avançando, alto e tendido, até ao rude cruzeiro de pedra de Gonçalo Ramírez o cortador. O gordo ordonho então, atirando o brado de «Prestes, prestes!» que a gente de Baião, descambava pelo escalão da muralha como um fardo que rola. No entretanto, Truquezinho do Ramírez, no empenho de aprestar a sua mesnada e abalar sobre Montemor, regera já com Adail a ordem da arrancada, mandando que as buzinas soassem mal o sol batesse na margela do Poço Grande. E agora, na sala alta da alcaçova, conversava com seu primo de riba cavado e costumado camarada d'armas, Dona Garcia Viegas, ambos sentados nos poiais de pedra de uma funda janela, onde uma bilha da goa com seu púcaro refrescava entre vasos de manjericão. Dona Garcia Viegas era um velho esgalgado e ágil, de escuro carão rapado, com os miúdos olhos coruscantes, que merecera a alcunha de sabedor pela viveza e suculência do seu dizer, as suas infinitas manhas de guerra, e a prenda de falar latim mais doutamente que um clerigo da curia. Convocado por Truquezinho, como os outros parentes de Solar, para engrossar a mesnada dos Ramírez em serviço das infantas, correra logo a Santa Ireneia fielmente com o seu pequeno poder de 10 lanças, começando por saquear no caminho a herdade de Palhacã, dos de Severosa, que andavam com pendão alto na hoste real contra as donas oprimidas. Tão rijamente se apressara que, desde a madrugada, apenas comera sobre a sela, em Palhacã, 2 rodelas dos chouriços roubados. E com a sede da afogueada correria, ainda na emoção de tão amarga nova, a derrota de Lourenço Ramírez seu afilhado, novamente enchia da goa o púcaro de barro, quando pela porta da sala de armas, que 3 cabeças de javali dominavam, rompeu o velho ordonho esbaforido, senhor Truquezinho. Senhor Truquezinho Ramírez. O bastardo de Baião passou a ribeira, vem sobre nós com grande troço de lanças. O velho rico homem saltou do poial. E arremessando a mão cabeluda, cerrada com sanha, como se já pela gorja empolgasse o bastardo, pelo sangue de Cristo. Em boa hora vem que nos poupa caminho. em Garcia Viegas? A cavalo e sobre ele. Mas, rente aos trôpegos calcanhares de ordonho, correram um coldel de besteiros, que gritou dos umbrais, sacudindo o capelo de couro: Senhor! Senhor! A gente de Baião parou ao cruzeiro. E um cavaleiro moço, com um ramo verde, está diante das barbacãs, como trazendo mensagem. Tructezindo bateu o sapato de ferro sobre as lajes, indignado com tal embaixada mandada por tal vilão, mais Garcia Viegas, que de um sorvo enxugar o púcaro, recordou serenamente e lealmente os preceitos: tende, tende, primo e amigo. Que, por uso e lei da quem e da lei encerras, sempre mensageiro com ramo se deve escutar, seja pois. Bradou Tructezindo. E de vós fora as barreiras com duas lanças, ordonho, e sabei do recado. O vilico rebolou pela denegrida escada de caracol até ao patim da alcaçova. Dous acostados, de lança ao ombro, recolhendo de alguma rolda, conversavam com o armeiro, que sarapintara de amarelo e escarlate cabos das cumas novas e as enfileirava contra o muro para secarem. Por ordem do senhor! Gritou Ordonho. Lança direita, e comigo as barbacãs, a receber mensagem. Ladeado pelos dous homens que se aprumaram, atravessou as barreiras. E pelo postigo da barbacã, que uma quadrilha de besteiros guardava, saiu ao terreiro da honra, largueza de terra calcada, sem relva ou arvore, onde se erguiam ainda as traves carcomidas de uma antiga forca, e se amontoavam agora, para os concertos da alcaçova, ripas de madeira, e grossas cantarias lavradas. Depois, sem arredar do umbral, empinando o ventre entre os dous acostados, bradou ao moço cavaleiro, que esperava sob o rijo sol, sacudindo os moscardos com seu ramo da moreira: dizei de que gente sois. E a que vindes? E que credencia trazeis? E como arqueara logo a mão inquieta sobre a orelha, o cavaleiro, serenamente, entalando o ramo entre o coxote e o arção, arqueou também os dous guantes reluzentes de escamas na abertura do casco, bradou: cavaleiro do solar de Baião. Credencia não trago que não trago embaixada. Mas o senhor Dona Lopo ficou além ao cruzeiro, e deseja que o nobre senhor da honra, o senhor Truquezindo Ramírez, o escute do eirado da barbacã. O vilico saudou, recolheu pela poterna bobadada da torre ao barran, murmurando para os dous acostados: o bastardo vem a tratar o resgate do senhor Lourenço Ramírez. Ambos rosnaram, feio feito. Mas, quando Ordonho ofegante se apressava para a alcaçova, encontrou no pátio Tructezindo Ramírez, que, na irada impaciência daquelas delongas do bastardo, descera, todo armado. Sobre o comprido brial de lã verde-negra, que recobria a vestidura de malha, as suas barbas rebrilhavam, mais brancas, atadas num grosso nó como a cauda de um corcel. Do cinturão talcheado de prata pendia a um lado punhal recurvo, a buzina de marfim, ao outro uma espada goda, de folha larga, com alto punho dourado onde cintilava uma pedra rara trazida outrora da Palestina por Gutierrez Ramírez, o Dutramar. Um sergente conduzia sobre uma almofada de couro seus guantes, o seu capelo redondo, de viseira gradada, como usara el rei Dona Sancho. Outro carregava o imenso broquel, da forma de um coração, revestido de couro escarlate, com o açor negro rudemente pintado, esgalhando as garras furiosas. E o alferes, Afonso Gomes, seguia com o guião enrolado na funda de lona. Com o velho rico homem descera Dona Garcia Viegas, e os outros parentes do solar, o decrepito Ramiro Ramírez, um veterano da tomada de Santarém, torcido pelos reumatismos como a raiz de um roble, e arrimando os passos trêmulos, não a um bastão, mas a um chusso o formoso Leonel, o mais moço dos Samoras de Sendufe, o que matara os dois ursos nos brejos de Cachamuz e que tão bem trovava amendo de briteiros, o das barbas vermelhas, grande queimador de bruxas, ledo arranjador de folgar e dança-se o agigantado senhor dos passos de Avelim, todo coberto, como um peixe fabuloso, de escamas que reluziam, como o sol se acercava da margela do Poço Grande, marcando a hora da arrancada sobre Monte Mor, já, dos fundos alpendres que escondiam os campos do Tavolado, os cavalariços puxavam os jinetes de guerra, com as suas altas selas pregueadas de prata, as ancas e os peitos resguardados por coberturas de couro franjado que rojavam nas lajes. Por todo o castelo se espalhara que o bastardo, depois da lide fatal aos Ramires, correra de canta pedra, ameaçava a honra, e debruçados dos passadiços que ligavam a muralha aos contrafortes da alcaçova, ou metidos por entre os engenhos da remesso que atulhavam as corredoiras, os moços da oxaria, os servos das hortas, os vilões acolhidos para dentro das barbacas, espreitavam o senhor de Santa Ireneia e aqueles cavaleiros fortes, com ansiedade, tremendo do assalto dos de Baião e dessas horrendas bolas de ferro, cheias de fogo, que agora as mesnadas cristãs arrojavam tão destramente como as hordas sarracenas. No entretanto, com a sua gorra esmagada contra o peito, ordonho, arfando, apresentava a Tructezindo o recado do bastardo: é cavaleiro moço, não traz credencia. O senhor bastardo espera ao cruzeiro. E pede que o atendais da quadrela das barbacãs, que se acerque, pois. Gritou o velho. E com quantos queira dos vilões que o seguem. Mas Garcia Viegas, o sabedor, sempre avisado, com a sua esperta mansidão, tende, primo e amigo, tende. Não subais vós a tranqueira antes que eu me assegure se Baião nos vem com arteirice ou falsura. E entregando a sua pesada lança de faia a um donzel, enfiou pela escada soturna da torre ao barran. Em cima no eirado, sussurrando um chuta. Chuta. A fila de besteiros que guarnecia as ameias, atenta e com a besta encurvada, penetrou no miradouro, espiou pela seteira. O arauto de Baião galopara para o cruzeiro, que uma selva movediça de lanças rodeava coriscando. E curto recado lançou, porque logo, no seu folveiro acobertado por uma rede de malha cairelada d'ouro, louco de Baião despegou do denso troço de cavaleiros, com a viseira erguida, sem lança ou ascuma de monte, e ociosa sobre o arção da sela mourisca as mãos onde se enrodilhavam as bridas de couro escarlate. Depois, a um toque arrastado de buzina, avançou para as barbacãs da honra, vagarosamente, como se acompanhasse um saimento. Não mover o seu pendão amarelo e negro. Apenas 6 infanções o escoltavam, também sem lança ou broquel, com sobrevestes de pano roxo sobre os saios de malha. Atrás 4 alentados besteiros carregavam aos ombros umas andas, toscamente armadas com troncos de árvores, onde um homem jazia estirado, como morto, coberto, contra o calor e os moscardos, por leves folhagens de acácia. E um monge seguia numa mula branca, segurando misturadamente com as rédeas um crucifixo de ferro, sobre que pendia a orla do seu capuz e uma ponta de barba negra. Da seteira, mesmo sem descortinar por entre a camada de ramagens a face do homem estendido nas andas, o sabedor adivinhou Lourenço Ramires, o doce afilhado que tanto amara, que tão bem ensinara a terçar lanças e a treinar falcões. E cerrando os punhos, gritando surdamente, bem prestos. Besteiros, bem prestos, desceu a escura escadaria, tão arremessado pela cólera e pela magoa que o seu elmo cavamente bateu contra o arco da porta, onde o esperava Tructezindo com os cavaleiros parentes. Senhor primo! Bradou. Vosso filho Lourenço está diante das barreiras da honra deitado sobre umas andas. Com um rosnar de espanto, um atropelo dos sapatos de ferro sobre as lajes sonoras, todos seguiram pela poterna da albarrão o rico homem, até ao escadão de madeira que se empurrava contra a quadrela das barbacãs. E, quando o enorme velho surdo no eirado, um silêncio pesou, tão ansioso, que se sentia para além do vergel o chiar triste e lento da nora e o latir dos mastins. No terreiro, em frente à cancela gateada, o bastardo esperava, imóvel sobre o seu jinete, com a formosa face bem levantada, a face de claro sol, onde as barbas aneladas, caindo nas folhas do arnês, rebrilhavam como ouro novo. Vedando o capelo do ouropel, saudou Tructezindo com gravidade e preito. Depois alçou a mão, que descalçara do guante. E num considerado e sereno falar, senhor Truquezindo Ramires, nestas andas vos trago vosso filho Lourenço, que em lide leal, no vale de Canta Pedra, colhi prisioneiro e me pertence pelo foro dos ricos homens de Espanha. E de Canta Pedra caminhei com ele para vos pedir que entre nós findem estes homizios e estas feias brigas que malbaratam sangue de bons cristãos. Senhor Truquezindo Ramires, como vós venho de reis. De Dona Afonso de Portugal recebi a pranchada de cavaleiro. Toda a nobre raça de Baião se honra em mim. Consenti em me dar a mão de vossa filha Dona Violante, que eu quero e que me quer, e mandai erguer a levadiça para que Lourenço ferido entre no seu solar e eu vos beije a mão de pai. das andas, que estremeceram sobre os ombros dos besteiros, um desesperado brado pártio, não, meu pai. E irto na borda do eirado, sem descruzar os braços, o velho tructezindo retomou o brado, que por todo o terreiro da honra rolou, mais arrogante e mais cavo, meu filho, antes de mim, te respondeu, vilão. Como se uma pontuada de lança lhe topasse o peito, o bastardo vacilou na alta sela, e, colhido pelo repuxão das rédeas, o seu folveiro recuou alteando a testeira dourada. Mas, a um novo arremesso, repulou contra a cancela. E Lopo de Baião erguido sobre os estribos, gritava com anciã, com furor, senhor Tructezindo Ramírez, não me tenteis, arreda, vilão e filho de viloa, arreda, clamou soberbamente o velho, sem desprender os braços de sobre o levantado peito, na sua rija imobilidade e teima, como se todo o corpo e alma fossem de rijo ferro. Então o bastardo, arrojando o guante contra o muro da barbacã, rujo, chamejante e rouco. Pois pelo sangue de Cristo e pela alma de todos os meus te juro, que se me não das neste instante essa mulher que eu quero e que me quer, sem filho ficas, que por minhas mãos, diante de ti e nem que todo o céu acuda, e acaba o resto da vida. Já na mão lhe lampejava um punhal. Mas num impeto de sablaime orgulho, um impeto sobre-humano, em que cresceu como outra escura torre entre as torres da honra, Tructezindo arrancar a espada, com esta, covarde. Com esta. Para que seja puro, não viu como teu, o ferro que atravessara o coração de meu filho. Furiosamente, com as duas possantes mãos, arremessou a espada, que rodopiou silvando e faiscando, se cravou no duro chão, onde tremia, ainda faiscava, como se uma cólera heroica também a animasse. E no mesmo relance, com um urro, um salto do ginete, o bastardo, debruçado do arção, enterrara o punhal na garganta de Lourenço, em golpe tão cravado que o esguicho do sangue lhe salpicou a clara face, as barbas d'ouro. Depois foi uma bruta balada. Os quatro besteiros sacudiram para o chão as andas, o corpo morto enrodilhado nos ramos, e atiraram pelo terreiro, como lebres em clareira, atrás do monge que se agachava agarrado às crinas da mula. Numa curta desfilada o bastardo, os seis cavaleiros, gritando o alarme, mergulharam no arraial que estacara ao cruzeiro. Um tumulto remoinhou em torno ao devoto pilar. E enrodilhado tropel a mesnada desenfreou para a ribeira, varou a velha ponte, logo enublada em pó e sumida para além do arvoredo, num fugidio coriscar de capelinas e de lanças apinhadas. Uma alta grita, no entretanto, atroara as muralhas de Santa Ireneia. Virotes, flechas, balas de fundas assobiavam, despedidas no mesmo furioso repente, sobre o bando de Baião, mas apenas um dos besteiros que carregara as andas tombou, estrebuchando, com uma flecha na ilharga. Pela cancela das barreiras já cavaleiros e donzéis d'arma se empurravam desesperadamente para recolher o corpo de Lourenço Ramírez. E Garcia Viegas, os outros parentes, galgaram ao eirado da barbacã, donde Tructezindo se não arredara, rígido e mudo, fitando as andas e seu filho estatelado com ela sobre o terreiro da sua honra. Quando, ao rumor, ele pesadamente se voltou, todos emudeceram ante a serenidade da sua face, mais branca que as brancas barbas, duma morta brancura de lapide, com os olhos ressequidos e cor de brasa, a latejar, a refulgir, como os dous buracos de um forno. Com a mesma sinistra serenidade, tocou no ombro do velho Ramiro, que tremia arrimado ao seu chuço. E numa vagarosa e vasta voz, amigo. Cuida tu do corpo de meu filho, que a alma ainda hoje, por Deus. Lhá vou eu sossegar. Afastou aqueles senhores emudecidos da sombra e da emoção, e baixou pela gasta escada de madeira, que rangia sob o peso do enorme rico homem carregado de ira e dor. Nesse momento, entre besteiros e serviçais que se atropelavam, o corpo de Lourenço Ramírez transpunha o portelo das barbacas, segurado pelo formoso Leonel e por Mendo de Briteiros, ambos afogueados de lágrimas e rouquejando ameaças furiosas contra a raça de Baião. Atrás o tropego ordonho gemia, abraçado à espada de Tructezindo, que apanhara no chão do terreiro e que beijava como para consolar. À borda do fosso uma aveleira espalhava a sombra leve num bronco tabuão pregado sobre touros, donde, aos domingos, com o adanel dos besteiros, Lourenço dirigia os jogos de besta e frecha, distribuindo fartamente as recompensas de bolos de mel e de vinho em pichês. Sobre essas tabuas o estiraram, recuando todos depois, enquanto aterradamente se benziam. Um cavaleiro de Briteiros, temendo por aquela alma desamparada e sem confissão, correr à capela da Alcaçova procurar Frei Múncio. Outros, rodeando toda a muralha até ao baluarte velho, gritavam, com desesperados acenos, para o torreão escalavrado, onde, como um mocho, habitava o físico. Mas o certeiro punhal do bastardo acabara o denodado Lourenço, flor e regra de cavaleiros por toda a terra de Ribacavado. E que lastimoso e desfeito, com suja terra na face, a garganta empastada de sangue negro, as malhas do saio rotas sobre os ombros e embebidas nas carnes retalhadas, e nua, sem greva, toda inchada e roxa, a perna ferida em canta-pedra, onde mais sangue e lama se empastavam. Tructezindo descia, lento e rígido. E as secas brasas dos seus olhos mais se incendiam, enquanto, através do dorido silêncio, se acercava do corpo de seu filho. Diante do banco ajoelhou, agarrou a arrefecida mão que pendia aí, junto à face manchada de sangue e terra, segredou, de alma para alma, num abafado murmurio, que não era de despedida mais de alguma suprema promessa, e que findou num beijo demorado sobre a testa, onde uma resteia de sol rebrilhou, dardejada dentre as folhas da aveleira. Depois erguido no arrebate, atirando o braço como para nele recolher toda a força da sua raça, gritou, e agora, senhores, a cavalo, e vingança brava. Já pelos pátios, em torno da alcaçova, corria um precipitado fragor d'armas. Aos ásperos comandos dos almocadens as filas de besteiros, dacheiros, de fundibulários, rolavam dos adarves dos muros para cerrar as quadrilhas. Rapidamente, os cavalariços da carga amarravam sobre o dorso das mulas os caixotes do almazém, os alforges da trebalha. Pelas portas baixas da cozinha, peões e sergentes, antes de largar, bebiam à pressa uma conca de cerveja. E no campo das barreiras os cavaleiros, chapeados de ferro, carregadamente se içavam, com a ajuda dos donzéis, para as altas selas dos jinetes, logo ladeados pelos seus infanções e acostados, que aprumavam a lança sobre o coxote assobiando aos lebreus. Enfim o alferes, Afonso Gomes, sacou da funda e desfraldou o pendão num embalanço largo em que as asas do açor negrejaram, abertas, como soltando vôo enfurecido. O grito agudo do Adail ressoara por toda cerca ala. Ala! De cima de um marco de pedra, junto ao postigo do Barbacã, Frei Múncio estendia as magras mãos ainda tremulas, abençoava a hoste. Então Tructezindo, sobre o seu murzelo, recebeu do velho ordonho a espada, de que tão terrivelmente se apartara. E estendendo a reluzente folha para as torres da sua honra como para um altar, bradou, muros de Santa Ireneia, não vos tornem a ver, se em 3 dias, de soa sou, ainda restar sangue maldito nas veias do traidor de Baião. E, escancaradas as barreiras, a cavalgada tropeou em torno ao pendão solto, enquanto, na torre da Almenara, sob o parado esplendor da sesta de agosto, o sino grande começava a tanger afinados. Quando Gonçalo à tarde, enterrado na poltrona varanda, releu este capítulo de sangue e furor sobre que se esfalfara durante a semana, pensou que o lance impressionaria. Sentiu então o apetite de recolher sem demora os louvores merecidos, e de mostrar à Gracinha e ao Padre Sueiro os 3 capítulos completos antes de remeter o manuscrito para os anais. E mesmo lhe convinha, porque a erudição arqueológica do padre Sueiro forneceria talvez algum traço novo, bem afonsino, que mais avivasse aquela ressurreição da honra de Santa Ireneia e dos seus senhores formidáveis. Imediatamente resolveu partir de manhã para Oliveira com seu trabalho, que, depois de esmiuçado pelo padre Sueiro, confiaria ao procurador de Dona Arminda Viegas para ele copiar naquela sua formosa letra, tão celebrada em todo o distrito, e apenas igualada, nas maiúsculas, pela do escrivão da Câmara Eclesiástica. Sacudia já da poeira uma antiga pasta de marroquim para transportar a obra amada, quando Bento empurrou a porta, ajoujado com uma cesta de vime que uma toalha de rendas cobria. Um presente. Um presente. De quem? Da feitosa, das senhoras. Bravo, e com uma carta, que vem pregada na toalha. Com que curiosidade Gonçalo despedaçou o sobrescripto. Mas, apesar de lacrado com pomposo selo d'armas, apenas continha linhas a lápis num bilhete de visita da prima Maria Mendonça. Ontem ao jantar contei quanto o primo Gonçalo gosta de pêssego, sobretudo aborborados em vinho, e a Anica toma por isso a liberdade de lhe mandar esse cestinho de pêssegos da Feitosa, que como sabe são falados em todo Portugal. Mil saudades. Gonçalo imaginou logo no fundo da cesta, debaixo dos pêssegos, docemente escondida, uma cartinha da Dona Ana, bem. São pêssegos. Deixa aí sobre uma cadeira, era melhor que os levasse já para a copa, senhor doutor, para os arrumar na prateleira, deixa sobre a cadeira. Apenas o Bento cerrar a porta, estendeu no chão a toalha, entornou cuidadosamente por cima os pêssegos formosos que perfumavam a livraria. No fundo da cesta encontrou apenas folhas de parra. Levemente desconsolado, cheirou um pêssego. Depois considerou que os pêssegos, arranjados por ela, com parra que ela apanhara na latada, sob toalha que ela escolhera no armário, formavam na sua mudez cheirosa um recadinho sentimental. Ainda agachado na esteira, comeu o pêssego, e recolocou os outros na cesta para os levar à gracinha. Mas, ao outro dia, às 14h, já com a parelha do torto engatada à caleche, já com as luvas calçadas para a jornada do Oliveira, recebeu uma inesperada visita, a visita do senhor Visconde de Rio Manso. Descalçando as luvas o fidalgo pensava, o Rio Manso. Que me quererá esse casmurro? Na sala, pousado à beira do canapé de veludo verde e esfregando os joelhos, o Visconde contou que de volta de Vila Clara e diante do portão da torre vencera o seu teimoso acanhamento para apresentar os seus respeitos ao senhor Gonçalo Ramírez. E não só para esse gostoso dever, mas também, como soubera que esses se propunha deputado pelo círculo, para lhe oferecer na freguesia de Cantapedra o seu préstimo e os seus votos. Gonçalo, risonho e pasmado, saudava, torcia embaraçadamente o bigode. E o Visconde de Rio Manso não estranhava aquele pasmo porque de certo o senhor Gonçalo Ramírez o conhecera sempre como ferrinho regenerador. Mas então, ele pertencia à geração, agora bem rareada, que antepunha aos deveres da política os deveres da gratidão, e além da simpatia que lhe merecia o senhor Gonçalo Ramírez, pelo que constava em todo o distrito do seu talento, da sua afabilidade, da sua caridade, também conservava para com esses. Uma dívida de gratidão, ainda aberta, não por indiferença, mas por timidez, Vossa Excelência não adivinha, senhor Gonçalo Mendes Ramírez. Não se lembra? Não, realmente, senhor Visconde, não me. Pois uma tarde o senhor Gonçalo Mendes Ramírez passava a cavalo pela quinta da varandinha, quando a sua neta, brincando no terraço, aquele terraço gradeado donde se curva uma magnólia, deixou escapar uma pela para a estrada. O senhor Gonçalo Mendes Ramírez, rindo, apeou imediatamente, apanhou a pela, e, para restituir a menina debruçada da grade, abeirou a egoa do muro depois de montar, e com que ligeireza e garbo, Vossa Excelência não se lembrava? Sim, sim, agora. Pois no ladrilho do terraço, rente da grade, pousava um jarro cheio de cravos. O senhor Gonçalo Mendes, depois de gracejar com a menina, que, louvado Deus, não era acanhada, pediu um cravo, que ela escolheu, e que lhe deu, toda séria, como uma senhora. E ele, que observara da janela do seu quarto, pensava, ora aí está. Este fidalgo da torre, um tão grande fidalgo, que amável, ó esses. Não tinha que rir e corar. A gentileza fora grande, e a ele, avô, parecera imensa. Mas não ficara somente na pela apanhada, o senhor Gonçalo Mendes Ramírez não se recorda? Sim, senhor Visconde, com efeito, agora. Pois, logo no outro dia, o senhor Gonçalo Mendes Ramírez mandara da torre um precioso cesto de rosas, com o seu bilhete, e numa linha este gracejo. Em agradecimento de um cravo, rosas a senhor Dona Rosa. Gonçalo quase pulou na cadeira, divertido, sim, sim, senhor Visconde, perfeitamente. Agora me recordo. Pois desde essa tarde ele sempre almejara por uma oportunidade de mostrar ao senhor Gonçalo Mendes Ramírez o seu reconhecimento, a sua simpatia. Mas que era tímido, vivia muito retirado. Nessa manhã, porém, em Vila Clara, soubera pelo Gouveia que esses se apresentava deputado pelo círculo. Apesar de ser eleição tão segura, já pela influência do senhor Ramírez, já pela influência do governo, logo pensara, bem, aí está a ocasião. E, agora oferecia a esses, na freguesia de Cantapedra, o seu préstimo e os seus votos. Gonçalo murmurou, enternecido, realmente, senhor Visconde, nada me podia sensibilizar mais do que uma oferta tão espontânea, tão, sou eu que me sensibilizo por Vossa Excelência aceitar. E agora não falemos mais nesse meu pobre préstimo e nesses meus pobres votos. Pois Vossa Excelência tem aqui uma venerável vivenda. E como o Visconde aludia ao desejo, já nele antigo, de admirar de perto a famosa torre, mais velha que Portugal, ambos desceram ao pomar. O Visconde, com o guarda-sol ao ombro, pasmou em silêncio para a torre e reconheceu, apesar de liberal, o prestígio que resulta de uma tão alta linhagem como a dos Ramírez e gabou sinceramente o Laranjal. Depois, sabendo que o Pereira da Riosa arrendara a quinta, invejou ao senhor Ramírez tão cuidadoso e honrado rendeiro. Deante do portão, o charabancos do Visconde esperava, atrelado de duas mulas lustrosas e nédias. Gonçalo admirou as mulas. E, abrindo a portinhola, suplicou ao senhor Visconde que beijasse por ele a mãozinha da senhor Dona Rosa. Comovido, o Visconde confessou uma ousadia, uma esperança, e era que esses. Um dia, à sua escolha, parasse em Cantapedra, jantasse na quinta, para conhecer mais intimamente a menina da pela e do cravo, mas com imensa honra. E desde já me proponho a ensinar a senhor Dona Rosa, se ela não sabe, o jogo da pela antiga portuguesa. O senhor Visconde saudou, banhado de gosto e riso, com a mão sobre o coração. Gonçalo, trepando as escadas, murmurava, ó senhores, que simpático homem! E que generoso homem, que paga rosas com votos! Ora vejam como às vezes, por uma pequenina atenção, se ganha um amigo. Com certeza, para a semana vou a Cantapedra jantar. Homem encantador! E foi num ditoso estado d'alma que acomodou na caleche a pasta de marroquim com o manuscrito, o cesto sentimental dos pêssegos da Dona Ana, e acendeu um charuto, e saltou a almofada, e tomou as rédeas para lançar, num trote alegre até Oliveira, a parelha branca do Russo. No Largo del Rei, antes da piar, perguntou logo ao Joaquim da Porta notícias dos senhores. Os senhores todos muito bem, graças a Deus. O senhor José Barrolo partira de manhã a cavalo para a quinta do senhor Barão das Margens, só recolhia à noite, e o senhor Padre Sueiro? O senhor Padre Sueiro, creio que está para a casa da senhor, Dona Arminda, e a senhor Dona Graça. A senhor Dona Graça desceu a um bocadinho grande para o mirante, de chapéu. Naturalmente ia à igreja das Monicas. Bem, leve esse cesto de pêssegos e dize ao Joaquim da Copa que o ponha na mesa, assim mesmo no cesto, com as folhas. E que me subam ao quarto água quente. O relógio de parede, na sala de espera, gemia preguiçosamente às 5 horas. O palacete repousava num claro silêncio. E depois da poeira e dos solavancos da estrada, pareceu mais doce a Gonçalo a frescura do seu quarto com as 4 janelas abertas sobre o jardim regado e sobre a cerca das Monicas. Cuidadosamente, guardou logo numa gaveta da comoda a pasta preciosa de marroquim. Uma criada de olhos repolhudos entrara com o jarrão d'água quente, e o fidalgo, como sempre, chasqueou a moça sobre os lindos sargentos de cavalaria, cujo quartel tentador dominava o lavadouro da quinta, e retinha as raparigas da casa ensaboando todo dia com paixão. Depois ainda se demorou, mudando o fato empoeirado, assobiando vagamente, encostado à varanda sobre a calada rua das tecedeiras. O sino das Monicas lançou um lindo repique. E Gonçalo, enfastiado da sua solidão, decidiu descer pelo terraço do jardim, e surpreender Gracinha nas suas devoções, na igrejinha. Embaixo, no corredor, cruzou o Joaquim da Copa, então o senhor Barrolo hoje não janta. O senhor Barrolo foi jantar com o senhor Barão das Margens, na quinta. São os anos da menina. Naturalmente só recolhe à noite. Gonçalo, no jardim, ainda tardou por entre os alegretes, compondo para o casaco um ramo de flores ligeiras. Depois rodeou a estufa, sorrindo da porta com que o Barrolo a enriquecera, uma porta envidraçada, arqueada em ferradura, com um monograma de cores rutilantes, e meteu pela rua que conduzia ao repuxo, coberta de silêncio e penumbra pela rama enlaçada dos seus altos loureiros. Adiante, circundado de bancos de pedra, d'arvores de aroma e flor, cantava dormentemente o fino repuxo num tanque redondo, de borda larga, onde se espaçavam grossos vasos de louça branca com o brasão ramalhudo do sás. Certamente na véspera ou de manhã se lavara o tanque, porque na água muito transparente, sobre as lajes muito claras, nadavam com redobrada vivacidade, em lampejos rosados, os peixes que Gonçalo assustou mergulhando e agitando a bengala. e daquela borda do tanque já ele avistava ao fundo de outra rua, debruada de dalias abertas, o mirante, uma construção do século XVIII, simulando um templozinho grego, cor de rosa desbotada, com um gordo cupido sobre a cúpula, e janelinhas de rocalha entre o meio relevo das colunas caneladas por onde trepavam jasmineiros. Gonçalo arrancou, como costumava, folhas de um ramo de Lúcia Lima, para esmagar e perfumar as mãos, e continuou para o mirante, vagarosamente, por entre as dalias apinhadas. Na aléa, novamente ensaibrada, os sapatos finos de verniz que calçara pousavam sem rumor no saibro mole. E assim, num silêncio de sombra indolente, se acercou do mirante, e de uma das janelinhas que, mal cerrada, conservava corrida por dentro a persiana de tabuinhas verdes. Rente dessa janela era a escada de pedra, que, do elevado e comprido terraço sobre que se estendia o jardim, comunicava com a encovada Rua das Tecedeiras, quase em frente à Capela das Monicas. E Gonçalo, sem pressa, descia, quando, através da persiana rala, sentiu dentro do mirante um sussurro, um cochichar perturbado. Sorrindo, pensou que alguma das criadas da casa se refugiara nesse templozinho de amor com um dos sargentos terríveis de cavalaria. Mas, não. Impossível. Pois se, momentos antes, Gracinha roçara aquela janela e pisara aquela escada, no seu caminho para as Monicas. E então outra ideia o varou como uma espada, e tão dolorosa que recuou com terror da beira do mirante donde ela perversamente o assaltara. Já porém uma desesperada curiosidade a agarrara, o empurrava, e colou a face à persiana com a cautela de um espião. O mirante recaíra em silêncio, Gonçalo temia que o traíssem as pancadas do seu coração. Santo Deus! De novo o murmúrio recomeçara, mais apressado, mais turbado. Alguém suplicava, balbuciava, não, não, que loucura, alguém urgia, impaciente e ardente, sim, meu amor. E a ambos os reconheceu, tão claramente como se a persiana se erguesse e por ela entrasse toda a vasta claridade do jardim. Era Gracinha. Era o cavaleiro. Colhido por uma imensa vergonha, no atarantado pavor de que o surpreendessem junto do mirante e da torpeza escondida, enfiou pela Rua das Dalias, encolhido, com os sapatos leves no saibro mole, costeou o repuxo por sob a ramaria dos arbustos, remergulhou na escuridão dos loureiros, deslizou sorrateiramente por trás da estufa, penetrou no sossego do palacete. Mais o murmurio do mirante ainda o envolvia, mais desfalecido, mais rendido, não, não, que loucura. Sim, sim, meu amor. Abalou através das salas desertas como uma sombra coçada e escorregou abafadamente pela escadaria de pedra, varou o portão numa carreira, espreitando, com medo do Joaquim da porta. No largo parou, diante da grade do relógio do sol. Mas o sussurro do mirante errava por todo o largo como um vento enroscado, raspando as lajes, batendo as barbas do santo sobre o portal da igreja de S. Mateus, redemoinhando nos telhados musgosos da cordoaria, não, não, que loucura. Sim, sim. Meu amor. Então Gonçalo sentiu a ansiedade desesperada de escapar para longe, para imensamente longe do largo, do palacete, da cidade, de toda aquela vergonha que o trespassava. Mais uma carruagem? Pensou na alquilaria do Maciel, a mais retirada, para além das últimas casas, na estrada do seminário. E cozido com os muros baixos dessas ruas pobres, correu, mandou engatar uma caleche fechada. Enquanto esperava a porta, num banco, passou pela estrada uma lenta carroça com móveis, panelas de cozinha, um grande colchão onde se alastrava uma nodoa. Bruscamente Gonçalo recordou o divã que guarnecia o mirante. Era enorme, de mogno, todo coberto de riscadinho, com molas laças que rangiam. E de repente o murmurio recomeçou, cresceu, rolando com fragor de trovão por sobre os casebres vizinhos, por sobre a cerca do seminário, por sobre Oliveira espantada. Não, não, que loucura! Sim, sim, meu amor! Com um salto, Gonçalo gritou para dentro, para a cavalariça escura. Então, que inferno! Não acaba, essa carruagem! Já a largar, meu fidalgo. No relógio da Piedade 7 horas batiam, quando ele se atirou para a caleche, e fechou as torres perras, e se enterrou no fundo, bem sumido, esmagado, com a sensação que o mundo tremera, e as mais fortes almas se abatiam, e a sua torre, velha como o reino, rachava, mostrando dentro um montão ignorado de lixo e de saias sujas.